A temporada do Rallycross está, e falamos do Mundial, claro, está praticamente a começar, dentro de um mês, e neste caso muito mais próximo para este início de temporada 2018. Para todos os efeitos, temos que trazer aqui algumas das novidades para este ano, e vamos fazê-lo em grande estilo, por assim dizer, com um dos portugueses que pertence a uma das equipas oficiais, mas é um regresso, naturalmente, aqui neste exclusivo 16 válvulas Autosport. Falamos de Rui Cabeda, que para todos os efeitos nos dá o prazer de mais uma visita, e no fundo uma visita guiada ao Rallycross para este ano, e iríamos para falarmos de 2018, percebemos como é que foi 2017 e compararmos, por que não, esse mesmo ano. Por isso, antes de mais, Rui, dar as boas-vindas, obrigado mais uma vez pela simpatia e a disponibilidade. Vamos talvez começar por aí, Rui, se aceitares o nosso desafio, de apelarmos aqui às memórias do ano passado e percebermos do que é que ficou na memória, precisamente, do ano de 2017, no teu caso, que estás no Rallycross.
Boa tarde, Gonçalo. E boa tarde a todos aqueles que nos estão a ouvir. É sempre um prazer falar contigo. Em relação à tua pergunta, o ano 2017 foi um ano de mudanças para mim, pessoalmente, e para nós, equipa Volkswagen Motorsport. Como toda a gente sabe, nós vínhamos de uma sucessão de anos no WRC com sucesso. Entretanto, aconteceu o que aconteceu com o projeto WRC, e toda a equipa teve que se estruturar um bocadinho, teve que mudar ali umas coisas, alinhavar ali umas arestas, e apareceu esta cooperação da Volkswagen com o Peter Solberg Team, ou seja, com a equipa do Peter. Pronto, e as pessoas responsáveis acharam que era uma boa oportunidade para nós. Foi um projeto que começou bastante, bastante tarde, ou seja, foi quase a queimar os limites de tempo, porque nós não tivemos muito tempo para desenhar um carro, para fazer um carro, para nos preparar, se calhar, da melhor maneira, ou da maneira que seria da melhor maneira possível, não é? Que seria aconselhável, mas pronto, o campeonato é muito diferente. Nós não estávamos habituados a fazer estas corridas de rallycross em pista, quer dizer, tudo. Tivemos que todos nós mudar ali um bocadinho o chip. Foi difícil no início, claro, como é lógico. As três primeiras corridas nós tínhamos a noção que podíamos ser competitivos, mas foram bastante difíceis, porque quando o carro era outro, os pilotos eram outros, a filosofia era outra, teve que se mudar ali bastantes coisas. Em Portugal, que foi a segunda prova, já nos mostramos um bocadinho competitivos, mas por um motivo ou outro não conseguimos ganhar, até que a primeira vitória apareceu na quarta prova, apareceu na Bélgica. Pronto, e a partir daí já estávamos muito mais rotinados e as coisas começaram a correr melhor.
Uhum. Rui, e não sei há aqui alguma ligação, pergunto eu, Rui, que não seja perceptível para quem acompanha lá de fora, mas uma ligação entre os rallies, no caso WRC e o Rallycross, há aqui uma fusão nestes dois mundos onde tu possas ter trazido alguma coisa dos rallies para o Rallycross?
Ah, claro, a experiência tu trazes sempre, a tua experiência do passado tu trazes sempre para os novos projetos, e trazes sempre. No Rallycross tens, as coisas têm que ser, não sei se para as pessoas que não estão muito habituadas às regras do Rallycross, normalmente se calhar pode-se falar um bocadinho por aí. Pronto, nos rallies toda a gente sabe como é que é, tem o parque de assistência de manhã, depois fazes três troços, vem a assistência, depois faz outra vez mais três, normalmente é assim, depois meia hora de serviço à hora de almoço, depois 45 e tal. Pronto, isto é as regras mais ou menos dos rallies. No rallycross as coisas são um bocadinho diferentes, ou seja, depende de país para país, mas normalmente o que acontece é que nós na sexta-feira, ao sábado de manhã, temos treinos livres, nós chamamos free practice, treinos livres, e depois sábado tarde duas sessões de qualificação. No Rallycross nós temos 4 sessões de qualificação, depois, ou seja, não há parque fechado. No sábado à noite os carros estão na assistência, ou estão nas boxes, e podes trabalhar se precisares toda a noite, coisa que nos rallies não acontece. E depois no domingo de manhã temos 2 voltas de warm-up, ou seja, só para ver se está tudo em condições. Depois temos mais 2 sessões de qualificação, uma sessão das meias finais, ou seja, são 2 meias finais, mas é dividida em 2 grupos, por assim dizer, depois a final. Isto tudo para dizer o quê? Para dizer que a experiência que tu trazes dos rallies, de fazer, pá, do improviso, de seres rápido a trabalhar, de teres todas as coisas todas preparadas, é uma vantagem, ou quer dizer, uma vantagem, é um, sim, pode-se dizer que é uma vantagem, mas é uma experiência que boa de se ter, porque basicamente entre as semifinais e as finais tens muito, muito pouco tempo para trabalhar. Há alturas em que nem sequer tens tempo do carro de ir às boxes, por isso tens que fazer todo, tens que estar preparado para fazer qualquer tipo de intervenção de emergência no pit lane, ou seja, entre o acabar da semifinal para a final, porque às vezes por causa da parte das televisões e tudo tem que ser mesmo àquela hora fixa, já não dá tipo, se o programa atrasar um bocadinho durante o dia, fica muito, muito curto a ligação entre as semifinais e a final. E tens de ter tudo preparado. Pá, o carro era um carro que é nosso conhecido há muitos anos, não é? O carro era basicamente o mesmo carro do Rallycross, ou seja, os chassis eram os mesmos Rallycross, dos rallies, foram só algumas coisas modificadas pelas regras, mas em termos mecânicos, em termos de fiabilidade, em termos da gente ou saber o que é preciso para trabalhar no carro rápido, isso nós sabíamos o carro todo de cor e salteado. E depois, claro, não éramos só nós Volkswagen, como eu disse anteriormente, isto era uma parceria Volkswagen Motorsport com a PSRX, ou seja, a equipa do PETA, em que tivemos desde o início do ano também, nós Volkswagen e eles tivemos que nos aprender a trabalhar juntos, tivemos que nos moldar uns aos outros, mas as coisas correram muito, muito bem.
Olha lá, Rui, e aí a questão da afinação deste mesmo carro, isto porque se falava, e falávamos atrás da comparação com o mundo do WRC com o Rallycross, mas no caso concreto do WRC só há provas ou de asfalto ou provas de terra, aqui no caso não, portanto no Rallycross faz parte, e é uma das regras, é ter as duas coisas ao mesmo tempo, portanto uma parte da pista em terra e outra parte em asfalto, isto obriga a mudanças também muito radicais no acerto do carro para perceber. Ou a percentagem de terra e asfalto muda de algumas das pistas?
A percentagem de terra muda de algumas das pistas. Aquilo está mais ou menos, algumas são quase 50-50, outras são 60-40. Os pneus também são diferentes, quer dizer, aquilo são uns pneus, logo aí muda logo muita coisa no setup dos carros, não é? Porque aquilo são uns pneus meios slicks, meios com rasgos, para ter um bocado de tração na terra, ou seja, aquilo é basicamente são pneus slicks, ou posso dizer aqueles pneus mais ou menos tipo, sei lá, não é bem de chuva, mas são os pneus slicks com os rasgos, que é para ter alguma tração na terra, e logo aí, quer dizer, logo aí muda muita coisa, não é? Muda muita coisa no acerto do carro. E claro, depois, opa, aquilo são pistas, não é? Uhum. Mesmo tendo terra, nunca é aquela terra como a gente imagina nos rallies, ou como sabe que é nos rallies, com buracos, com pedras. Não, aquilo é uma terra, mas é uma terra muito mais lisinha, quer dizer, não há, é uma terra, ou seja, o nível de gripe é muito, é terra, mas não tens aquelas pedras, aqueles buracos que é o que danifica os carros nos rallies, né?
Uhum. Em relação a 2017, e para fecharmos, tens de cabeça alguns dos resultados de relevo a nível final de campeonato, com algum destaque para algum piloto?
Opa, é assim, o destaque tem que ser dado ao Christofferson, ao Rui Oane, porque foi Foi, quer dizer, ele ganhou 7 vezes num campeonato com 12 corridas, não é? Por isso tem que ser dado destaque a ele. Ele estava num nível realmente muito, muito avançado. Ano passado ele conseguiu um entrosamento com um carro muito grande, com a equipa. Aquilo era... não posso dizer que foi fácil, porque não foi fácil, não é fácil, e este ano que vem ainda vai ser, provavelmente ainda vai ser mais difícil, mas ele adaptou-se muito bem ao carro, à equipa. O Petter também podia ter feito 2 ou 3 melhores resultados que o que fez, só conseguiu ganhar uma corrida, mas podia, houve ali alturas em que ele podia, mas por isto ou por aquilo nunca, não conseguiu fazer, porque tivemos aquele azar que aconteceu em Portugal, em que ele furou, pronto, houve ali algumas situações em que condicionaram um bocadinho a época dele, mas o Johan conseguiu estar ao mais alto nível e conseguiu sempre fugir desses problemas e daquelas confusões que há normalmente nas partidas e aqueles toques, aquelas coisas todas. Por isso eu acho que o destaque tem que ser mesmo dado para ele. Agora vamos ver como é que vai correr a próxima época.
Muito bem. E era aí que lançávamos o mote para 2018. Pergunta a nível da equipa oficial, então, Volkswagen, o que é que muda para 2018? Falando para já a nível de pilotos e depois a nível de regulamentos também, claro, porque não perceber o que é que mudou de um ano para o outro. Oh, Rui?
Assim, em termos de equipa, não muda nada, os pilotos são os mesmos, a equipa é basicamente a mesma, ali uma ou duas pessoas que por razões pessoais que saíram, mas já foram prontamente substituídas. Quando eu digo equipa, não é Volkswagen nem é a equipa do Petter, isto estamos a falar na equipa no geral, não é? Uhum. Os pilotos são os mesmos, por isso a equipa que ganha não se mexe, como se costuma dizer. Em termos de regulamentos, vai ser basicamente tudo o mesmo. A única coisa assim mais relevante que há é que este ano há um limite em termos de testes. Ano passado podia-se testar em todas as pistas, havia só um limite de dias, ou seja, não se podia ir para as pistas da corrida com menos de 50, acho que era 52 ou 54 dias de antecedência, ou seja, tu quase 2 meses antes da corrida não podias ir testar essa pista para preparar o evento, para essas coisas todas. Este ano, excepto fora da Europa, ou seja, portanto, na Europa podias ir a todas as pistas que eram fixas, ou seja, Hockenheim não se podia, porque é uma pista que era feita na altura para... especialmente para esse evento, e Barcelona. Porque o resto das pistas na Europa são pistas fixas, como Montalegre, como Bélgica, como essas coisas. Este ano até o final de fevereiro podia-se ir a qualquer pista na Europa testar. A partir de fevereiro deixou de ser permitido testar nessas pistas, exceto quando os testes são oficiais, marcados pelo promotor, ou seja, há fins de semana ou há dias nas pistas em que são testes oficiais, em que as equipas podem fazer parte, mas só mesmo aí é que tu podes testar essas pistas, não podes durante a época fazer mais nenhum teste lá. Podes testar durante a época, mas em pistas que não fazem parte do campeonato. Uhum. Basicamente é isso, o limite dos testes agora é esse, ou seja, a partir do dia 1 de março já não se pode fazer mais testes. Os testes que há são testes oficiais, marcados pelo promotor, por isso, de resto, não há assim grandes novidades em termos de regulamentos. Os carros têm uma diferença ou outra, mas coisas de mais de segurança, coisas ali, pormenores, detalhes, mas nada de muito... muito especial.
Oh, Rui, e perspectivas para a equipa e para o respectivo campeonato que começa, como todos nós sabemos, em Barcelona para esta mesma temporada? Onde é que estão as ambições para a equipa este ano?
Pois, esta é uma pergunta sempre muito difícil de responder, porque que não se pode dizer muito, não se pode dizer pouco. Apá, quer dizer, depois de, vamos lá ver se a gente, se somos coerentes, depois de tu entrares num campeonato como é o Rallycross, um campeonato do mundo, em que nós entramos ano passado e ganhámos, pá, não posso dizer que a vontade e o objetivo não será outra vez ganhar. Quer dizer, se tivesse a dizer o contrário, estaria a mentir, não é?
Claro.
Por isso, acho que ano passado foi muito difícil. Ano passado foi muito difícil para todos, para nós, porque nós éramos ali tipo os rookies da coisa, não é? Quer dizer, nós não soubemos ali muito, havia ali alturas e situações que nós não sabíamos muito bem como é que havíamos de gerir. Este ano já estamos um bocadinho mais bem preparados nesse aspecto. O objetivo é, tem que ser ganhar outra vez. Tem que ser, não quer dizer que o iremos conseguir ou não, mas o objetivo tem que ser ganhar. Agora, houve uma equipa que saiu, a Ford, mas no outro lado houve equipas que entraram, como a ProDrive, que tem uma imensa experiência em termos de motorsport, por isso acho que o carro vai ser bom. A Audi está a fazer carros novos, com um piloto, para mim, é um dos mais fortes do campeonato, que se juntou à Audi. A Peugeot vem com uma equipa completamente oficial, para já é o único projeto que a Peugeot Sport tem ao Rallycross, por isso eles vêm num modo full attack para o Rallycross. Pá, acho que vai ser muito disputado, acho que, na minha maneira de ver, na minha opinião, vai ser mais disputado ainda do que tem sido o ano passado, e há 2 anos, e há 3, acho que vai ser muito aguerrido, para não dizer outra palavra.
E vamos estar naturalmente atentos a isso mesmo. Rui, agora a nível pessoal, tens saudades do WRC?
Muitas.
E este início de temporada, o que é que tem parecido com os resultados, com o teu velho conhecido para já na liderança do campeonato após estas primeiras provas, nomeadamente no México? O que é que tem parecido esta temporada?
Esta época, acho que as equipas correram com estes novos carros, neste novo desenvolvimento dos carros, ou este novo setup, já estão um bocadinho mais habituadas a como é que funcionam as coisas. Pá, o Seb não vai, que era isso que estavas a falar, do OG, não vai ter vida fácil, como já provou ali no Ville, que também é rápido. Os Toyotas, acho que agora na Europa vão aparecer, depois do México e tal, vão aparecer outra vez fortes. O Tanak já na Toyota já mostrou que vai ser muito rápido. Opa, quer dizer, eu tenho seguido o campeonato com muita atenção, tenho visto as provas todas, tenho visto as especiais quase todas, agora com aquela história lá do WRC Plus. Mas tenho muitas saudades, tenho muitas saudades. Aquilo é daquelas coisas que mexe comigo.
Rui, e isso leva-me à pergunta, e leva-me à pergunta óbvia em relação ao regresso da Volkswagen aos rallies. Eles que estiveram há bem pouco tempo aqui em Portugal, estiveram a treinar, segundo aquilo que se conseguiu ver na imprensa, carros camuflados, o que é que te parece que vai acontecer? Mais tarde ou mais cedo a Volkswagen vai ter que regressar ao WRC, será assim? Sim, Rui. Agora deixei de te ouvir, Rui. Agora em relação àquilo que estávamos a conseguir falar. Vamos aqui tentar ver se conseguimos apanhar então com de novo a qualidade da ligação. Caso contrário, vamos ter que voltar a ligar para ver se continuamos esta nossa conversa com o Rui Capeda. Mais uma tentativa.